Investigações, parte 1.
Boa noite. A busca, a agonia e o sofrimento do pai de Lucas ainda durariam muitos dias. Lucas Serra tinha 14 anos quando desapareceu. Fiel fervoroso de uma igreja evangélica, Lucas era o filho caçula da família. Iria se mudar para a Itália. Antes de viajar, Lucas e o pai foram à cidade de Salvador para se despedir de amigos e parentes. Na noite do desaparecimento, Lucas telefonou para o pai e disse: "Estou com o pastor Silvio Galiza." A partir daí, Lucas nunca mais deu notícias.
Antes de começar o episódio, vamos dar um alerta sobre possíveis gatilhos. Falaremos de um crime que aconteceu no Brasil, que envolve violência, assassinato e abuso sexual. Caso você seja sensível a alguns desses temas, pedimos que pare por aqui. Também não indicamos para menores de 16 anos e, se estiver acompanhado de crianças, sugerimos o uso de fones de ouvido. Queremos salientar também que esse crime foi cometido por pessoas e não por uma instituição. E nossa narração se refere a essas pessoas, não implicando responsabilização a qualquer instituição religiosa, mesmo que essas sejam citadas pela complexidade desse crime. Este é o quarto episódio do podcast Caso Lucas Terra. E se você chegou aqui agora, sugerimos que volte e ouça os episódios anteriores primeiro.
No episódio passado, conhecemos um pouco mais de Lucas e também entendemos os eventos daqueles dias, do desaparecimento à identificação do corpo, através de algumas pessoas. Agora, vamos entender tudo de forma mais abrangente e oficial. Primeiramente, achamos importante explicar aqui como funciona um processo criminal no Brasil, pois nem todos entendem o dinamismo desse ato. A princípio, um processo penal só pode se iniciar através de um delito, ou seja, uma pessoa precisa praticar uma ação que esteja descrita como crime na legislação penal brasileira. E no caso desse podcast, esse delito foi o homicídio. A pessoa, ao cometer um delito, deve receber uma punição do Estado, seja uma pena privativa de liberdade ou alguma medida cautelar à prisão. Então, após o delito, se inicia o inquérito policial, que pode ser um flagrante, quando o indivíduo é pego no ato da conduta delituosa, ou através de uma denúncia, que é o caso desse podcast. Então, quando chega uma denúncia à autoridade policial, se inicia o inquérito e as investigações. E após toda essa fase, o Ministério Público vai decidir se vai prosseguir ou arquivar esse inquérito. Após o prosseguimento do inquérito, se inicia toda a parte burocrática, que não cabe ser explicada nos mínimos detalhes, pois não somos advogadas para explicar isso com clareza, mas é toda a parte dos depoimentos, testemunhas, declarações, acareações, interrogatórios, recursos, até chegar ao julgamento e à sentença. Então, nesse episódio, vamos passar por essas fases e descobrir mais sobre as investigações que levaram à condenação de um dos três acusados do homicídio de Lucas Terra.
Nos episódios passados, relatamos o desaparecimento de Lucas, o encontro de seu corpo e a identificação deste. Agora vamos avançar e entender o que aconteceu após ali essa identificação e encontro do corpo. Após o corpo ter sido encontrado, no dia 23 de março de 2001, no terreno baldio da Avenida Vasco da Gama, em Salvador, ele foi encaminhado ao IML. E no dia seguinte, dia 24, ele foi submetido ao laudo de exame cadavérico. Porém, antes de ser submetido a esse exame cadavérico, o corpo passou pelo exame pericial no local onde foi encontrado. E antes de continuar, mais um aviso. Falaremos agora sobre esses laudos, sobre o estado do corpo, e algumas partes podem ser bem gráficas. Como dito, no próprio dia 23, os peritos compareceram ao terreno baldio para realizar os exames necessários. Durante a realização desses exames, e também posteriormente no IML, não foi identificado de imediato a identidade da vítima. No entanto, foi possível constatar que se tratava de um indivíduo de cor branca, ainda na faixa etária da adolescência e de cabelos lisos. E há uma informação muito importante escrita neste laudo, que é a seguinte. Observa-se que a arcada dentária da vítima não foi fotografada no local dos exames para não destruir os restos de tecido calcinado enrolados ao redor do crânio da vítima, onde na parte anterior tamponava-lhe a boca e o nariz de forma semelhante a uma mordaça. Em relação à posição do corpo, foi constatado que estava deitado, de barriga para cima, com as duas pernas dobradas e caída para o lado direito, com o braço direito dobrado e o braço esquerdo estendido. E estava posicionado desta forma para caber dentro de uma estrutura de madeira, o tal caixote, que falaremos daqui a pouco. Nesse laudo, também é dito que não havia no local indícios de que a vítima tenha esboçado qualquer tipo de reação ou tentativa de escapar do fogo que viria a lhe consumir quase que inteiramente. O fogo se propagou e se extinguiu, deixando restos de papéis queimados, pequenos pedaços de roupa da vítima e alguns outros materiais, como o próprio caixote. É bem marcante no chão a ação do fogo, no formato exato de um retângulo em volta do corpo, sinalizando ali o formato original do caixote de madeira compensada. Sobre o caixote, no laudo, iremos ler na íntegra dois parágrafos para que vocês entendam a complexidade e o tamanho desse caixote. O primeiro parágrafo diz assim: da estrutura de madeira, dois pontos. Examinando o cadáver, a área imediatamente ao seu redor, sob ele, constataram os peritos a existência de restos parcialmente queimados, de uma estrutura de madeira compensada do tipo caixa, gaveta ou ainda um fundo falso de baú, da qual pequenos pedaços das bordas e do fundo não haviam sido inteiramente consumidos pelo fogo. Esses pedaços foram poupados dos efeitos das chamas devido às suas localizações relativas ao cadáver da vítima, medindo o de maior dimensão, 72 cm por 42 cm. Este segmento era exatamente aquele que estava sob o tronco e, portanto, pressionado contra o solo pelo peso do cadáver, o que impediu a sua queima completa. Já o segundo parágrafo dizia: das dimensões da estrutura de madeira, dois pontos. Apesar da ação do fogo sobre a estrutura de madeira, dentro da qual se encontrava o cadáver da vítima, foi possível estabelecer as suas dimensões com bastante aproximação. Inicialmente foi tomada por base a medição dos contornos do material incinerado, basicamente cinzas formadas por queima de papéis, no entorno do cadáver, cujas dimensões aproximadas foram de 1,20 m por 90 cm. Esses valores correspondem, respectivamente, ao comprimento e à largura desse caixote. A altura da borda da estrutura de madeira, semelhante a uma caixa ou gaveta ou ainda o fundo falso de baú, foi estabelecida em 25 cm. Parte desse laudo ainda diz: observa-se assim que o cadáver da vítima havia sido transportado até aquele local dentro daquela estrutura de madeira, das quais alguns pedaços restaram parcialmente queimados, conforme descrito anteriormente. Nota-se ainda que, sendo a estrutura de madeira de comprimento menor que a altura da vítima, o corpo desta necessitou ser posicionado dentro dos contornos da caixa, gaveta ou fundo falso de baú, com os joelhos dobrados para a direita em ângulo de 45 graus em relação ao tronco, posição esta em que foi queimado. Dentro ainda do que sobrou daquela estrutura de madeira, foi possível identificar alguns papéis queimados, e o que não foi queimado indicavam que eram páginas de duas publicações de cunho religioso, semelhantes a revistas, e uma delas redigida em inglês. Ainda próximo ao corpo, dentro da limitação da estrutura de madeira, foram encontrados um pedaço de tecido de cor clara com dois pedaços de corda presos a ele, uma tesourinha de unha e um pedaço de tecido com um formato semelhante a um bolso traseiro de calça. Foi também encontrado a 15 metros do corpo uma faca enrolada num pedaço de papel marrom ao lado de uma fogueira. E mesmo tendo vestígios de sangue nela, não era sangue humano. E não foi possível estabelecer relação entre a faca e a morte da vítima. Sobre o porquê dessa faca estar ali, os peritos colocam no laudo que aquele local era conhecido por ser utilizado por outras religiões para rituais e que aquela faca, possivelmente, era proveniente disso. Ao final desse primeiro laudo, os peritos destacam as circunstâncias de que 1. A vítima foi morta ou posta fora de sentido em outro local e transportada amordaçada até o local onde o seu cadáver queimado foi encontrado. 2. O transporte teve como suporte uma estrutura de madeira compensada, semelhante a uma caixa, gaveta ou fundo falso de um baú e sem tampa. 3. No interior daquela caixa, gaveta ou fundo falso de baú, havia publicações de teor religioso em português e inglês, das quais alguns fragmentos não foram queimados. 4. Foi utilizada substância de caráter inflamável para incinerar o cadáver.
Bom, após esse exame pericial no local, o corpo foi encaminhado ao IML e lá foi examinado. E desses exames surgiu um laudo, que falaremos agora. No início desse laudo, já é citado que o corpo não tinha identificação, pois lembrem-se que a identificação oficial só aconteceu 43 dias depois, e que aquele corpo teria falecido vítima de morte violenta, informando ainda que ele havia sido encontrado em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, carbonizado e em um matagal na Avenida Vasco da Gama. Sobre o exame externo, foi possível identificar que aquele cadáver estava trajando camisa de tecido sintético, de cor clara, com abotoamento frontal e bolso frontal à direita. Calça de tonalidade escura, em tecido sintético, com pregas frontais. Cinto em couro, de cor indefinida, com fivela de metal prateado e cueca de malha azul escuro, com estampa de pequenas setas brancas. Também foi encontrado tecido carbonizado sobre o nariz e a boca do cadáver. E esse tecido foi constatado ser diferente dos tecidos da camisa e da calça. Ainda sobre esse laudo, foi constatado que o cadáver estava com 80% da área corpórea carbonizada, mas que tinha os dentes conservados e que era do sexo masculino, pois a parte dos órgãos genitais estava semicarbonizados e possibilitavam essa identificação da genitália externa. O cadáver possuía a ausência de 2/3 do couro cabeludo, sendo que esse pedaço não carbonizado, preservado, estava recoberto por couro cabeludo com a presença de cabelos lisos, de tamanho médio, entre 5 e 8 centímetros. Na parte frontal do corpo, toda a pele da face, orelhas e pescoço estavam carbonizados, bem como o tórax, que tinha a pele carbonizada, a musculatura torácica e abdominal retraída pela ação térmica e as vísceras abdominais expostas. Os braços e mãos estavam completamente carbonizados e as pernas também, com exceção dos pés, que apresentavam queimaduras de terceiro grau. Já a parte posterior do corpo apresentava carbonização na maior parte, com exceção do final das costas e nádegas, que apresentavam queimaduras de primeiro e segundo grau, permitindo então a identificação da cor da pele do cadáver, como sendo uma pessoa branca. Sobre o exame interno, foi constatado que o crânio estava intacto, não haviam sinais de traumatismo ou fraturas ósseas, e o encéfalo estava desidratado e diminuído pela ação térmica. Os ósculos clavícula, externo e costelas estavam íntegros. Na traqueia e brônquios havia a presença de coágulos e os pulmões estavam desidratados e diminuídos pela ação térmica. Nos membros haviam fraturas ósseas, o que no laudo é justificado pela ação térmica, e o estômago estava vazio e íntegro. Os peritos que realizaram esse exame e posterior laudo em suas conclusões chegaram a estimar a idade do cadáver através dos dentes, onde obteve-se uma estimativa de idade compreendida no período de 154 a 174 meses de vida extrauterina. A idade mínima estimada era de 12 anos e 9 meses e a idade máxima estimada de 14 anos e 6 meses. Já através de exames radiológicos, o cadáver exibia estruturas ósseas compatíveis com a idade compreendida entre 13 e 16 anos. Ao final, eles indicam que a causa da morte foi carbonização, que o meio empregado na produção da lesão mortal foi o fogo, que houve um emprego de meio cruel que resultou na morte e que o recurso fogo dificultou a defesa da vítima. Em conclusão, eles disseram que aquele cadáver foi morto pela ação do fogo. E se uma pessoa morre pela ação do fogo, significa que antes desse fogo ela estava viva. Muitos de vocês, através desse laudo que relatamos, devem estar se perguntando onde estão as evidências do abuso sexual que tanto se fala que Lucas sofreu. Mas precisamos relatar que aqui, nesse início de processo, em 2001, há dois fatores para que não se fale tanto em abuso sexual, e eles são: primeiro, porque em 2001 não existia a tipificação de estupro masculino. Vocês vão ouvir agora um pedaço da fala do professor de Direito Tiago Pavinato para o canal Operação Policial, onde ele fala sobre isso.
Eles não poderiam ter cometido estupro, mesmo que fosse comprovado, porque à época, em 2001, estupro era só a conjunção vagínica. Então não existia estupro de um menino. Em 2001 era só a penetração na vagina, isso mudou em 2005.
Seria tá,
não existia esse
violento,
crime.
Atentado,
exato,
violento
atentado violento ao pudor, mas não estupro.
E segundo, porque não se pôde, através de laudo, verificar se houve esse abuso sexual. E a perita Rosângela Monteiro também explicou o porquê no canal Operação Policial, que vocês vão ouvir agora.
Também não foi possível, né, constatar se houve violência sexual ou não. Porque como que a gente observa a violência sexual? Claro, no exame da região genital, né, uhum. Mas não só disso. Também no corpo, porque o estupro ou a violência sexual, gente, ela deixa outras marcas que não só aquelas da região genital. Tá? Só que isso está nas partes moles, que nós chamamos, não está nos ossos. Então, se eu tenho todo o corpo carbonizado, eu não tenho mais partes moles, músculo, nervo, pele, né? E infelizmente no caso do Lucas não havia, então não foi possível também constatar a violência sexual, porque às vezes a gente não tem nem na região genital, mas a gente tem ferimentos, lesões específicas em caso de estupro, porque uma pessoa que está sendo estuprada, se ela não estiver inconsciente, ela vai lutar contra isso. Então o fato de você segurar a vítima em determinadas partes do corpo, identifica também a violência sexual. Então, não é só na região genital. Infelizmente, as condições do corpo não permitiram isso.
O que sabemos, com a certeza dos fatos, através dos laudos elaborados pelos peritos, é que Lucas foi queimado dentro de um caixote na Avenida Vasco da Gama. Mas isso, pelo menos pra gente, levanta mais perguntas do que respostas. Quem colocou o Lucas nessa caixa? Quem carregou essa caixa até o terreno baldio? Será que somente uma pessoa conseguiria levar Lucas dentro da caixa até lá? Ou isso foi o trabalho de mais de uma pessoa? E quem ateou o fogo? Uma das pessoas que entrevistamos e que vocês já ouviram no episódio passado nos explicou uma prática que acontece dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, que liga alguns fatos que expomos nesses primeiros episódios. Ouçam primeiro e depois explicaremos melhor o raciocínio por trás dessa fala.
Nessa instituição religiosa, eles fazem muitos votos, né? As campanhas que as pessoas escrevem seus pedidos num papel, entregam. E eu já participei desses rituais, onde a gente pega justamente um saco, né? Uma caixa ou um caixote, a depender da quantidade de pedidos, envelopes e coisas que aquela campanha envolveu, né? Trabalha muito com esses pontos de contato. A gente leva ou para uma praia, ou para um monte, que aqui tem muitos montes ali no Abaeté, né? Lugares mais desertos, ou terrenos assim, para que todos, de mãos dadas ao redor, comecem a orar, enquanto o caixote, o saco, aquele, o recipiente que está com todos esses pedidos, envelopes, eles sejam queimados, e aí, usando alusões bíblicas, para dizer que aquela fumaça está subindo e Deus está cheirando aqueles pedidos, aquela fumaça, aqueles pedidos, e vai responder. Isso é um ritual corriqueiro nessa instituição. E algumas outras também evangélicas também fazem isso, mas elas fazem muito. Tanto é que uma das campanhas delas chama-se Fogueira Santa. Então, a fogueira está dentro desse contexto. Então, eis aí o porquê algumas testemunhas viram uma Kombi, uma moto e um táxi. Isso acontecia muito, a depender do lugar que a gente fosse se deslocar para fazer essas queimas.
Nessa fala, Tony explica o que é o ritual da Fogueira Santa, que é a queima dos pedidos. Implica dizendo que, para que essa queima aconteça, as pessoas que escreveram os pedidos têm de estar em volta do objeto que os pedidos estão dentro, orando. Então, será que aquela Kombi e aquela moto que algumas pessoas relataram à polícia naquele dia eram frequentadores da igreja queimando os pedidos da Fogueira Santa? E se sim, essas pessoas sabiam que ali havia mais do que somente pedidos? Que, na verdade, havia uma pessoa dentro daquele caixote, abaixo daqueles pedidos? A investigação foi iniciada a partir do momento em que aquele corpo foi encontrado. Mas ela precisava esclarecer muitos pontos antes desse evento. O corpo de Lucas foi encontrado junto a papéis queimados de cunho religioso. E Lucas foi visto, pela última vez, em companhia de Silvio Galiza, pastor auxiliar da Igreja Universal do Reino de Deus. Então é fácil compreender por que a família Terra e as pessoas em geral fizeram uma ligação entre a morte de Lucas e a instituição religiosa, certo? Mas a polícia não pode trabalhar com o que é somente fácil de entender e ser compreendido, e sim explorar todas as possíveis teorias baseadas em fatos, provas e evidências. Vamos ouvir a seguir uma fala do promotor Davi Galo, que foi o promotor no início do caso para o canal Operação Policial.
Do início, o que nós pudemos apurar em sede policial e em sede ministerial. Ocorreu em 2001. Ele era obreiro, como chamam essas pessoas que fazem trabalho religioso para a igreja que ele frequentava. E ele desenvolveu uma amizade quase paternal com essa pessoa, com o pastor, que o processo é público, todo mundo sabe, Fernando Aparecido. Chegando em Salvador, ele começou a frequentar um dos templos dessa referida igreja. E lá ele conheceu o pastor auxiliar Silvio Galiza, que logo começou a se aproximar dele e manter uma amizade que chamava a atenção das pessoas e que ele não percebia.
Quando o senhor fala ele dele, esse ele é o Lucas Terra.
Isso.
A primeira coisa que queremos comentar sobre essa fala é algo que não vai ser explorado nesse episódio, pois constitui parte de uma segunda etapa desse crime. Mas que é bom já dizer para que vocês se ambientem com alguns nomes. O promotor diz que Lucas tinha uma amizade quase paternal com o pastor Fernando Aparecido. Então achamos bom esclarecer isso nesse momento, para que não haja confusão nos próximos episódios. Como vocês ouviram nos episódios anteriores, antes de morar em Salvador, o Lucas morava no Rio de Janeiro e lá já frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus. E era de lá que ele conhecia o pastor Fernando Aparecido. sendo esse citado no processo pelo promotor Davi Galo como mentor espiritual de Lucas. No Rio de Janeiro, o Lucas exercia a função de obreiro. E como ele se mudaria lá para a Itália, uma carta explicando essa sua função foi enviada para a sede da igreja na Itália para que lá ele também exercesse a função de obreiro. Porém, antes de irem para a Itália, o Lucas foi para Salvador com o pai e lá na igreja de Salvador ele não exercia a função de obreiro, pois a sua carta estava lá na Itália. E por isso, no início das investigações e até mesmo no início das buscas pela família, é dito que o Lucas estava indo atrás do pastor Fernando para pegar a sua gravata, que significa que então ele receberia a sua titulação. Podemos perceber, por uma coincidência, que o pastor Fernando também estava em Salvador quando o Lucas foi morto. Visto que pouco antes do Lucas e do pai se mudarem para Salvador, o Fernando também estava no Rio de Janeiro. Coincidência ou não, não se sabe exatamente quem chegou primeiro em Salvador, se foi o pastor Fernando ou se foi o Lucas e o pai. Mas em Salvador, nos 3 meses que ele ficou por lá, o Lucas estava constantemente tentando, junto ao pastor Fernando, pegar a sua gravata, que é um símbolo para designar a sua função de obreiro.
É, porque quando o Lucas contou a história dele ao chegar aqui, que ele era obreiro, ele falava do pastor que tinha colocado ele como obreiro, da carta que tinha sido endereçada para a Itália, né? E que ele estaria aqui agora querendo ser obreiro, querendo convencer o pai dele a ficar em Salvador, porque tinha se apaixonado por a nossa colega Paula. E a gente sabia da existência desse pastor. A gente não sabia que o universo conspiraria tanto que esse pastor sairia do Rio de Janeiro justamente para ir para a Bahia, naquele mesmo período. Isso é uma coisa que até hoje a gente fica, meu Deus, foi coincidência? O que, que aconteceu? Por que tanto lugar no Brasil para esse homem? Por que veio parar justamente aqui?
A segunda coisa que vamos comentar é a fala do promotor de que o então pastor auxiliar Silvio começou a manter uma amizade com Lucas, que chamava a atenção das pessoas. Nós temos alguns relatos que diziam que o Silvio aparentava ter uma proximidade com Lucas, ou queria ter essa proximidade com Lucas. Inclusive, no último dia em que foi visto, foi o Silvio que chamou ele, tirando ele de perto dos amigos, como relatado em vários depoimentos. E como o Lucas tinha um respeito muito grande por ele e pelas autoridades dentro da igreja, muitas vezes obedecia ao Silvio Galiza.
Inclusive, em uma das vezes que a gente ia escondido para um parque, né? A gente fazia muito isso. E aí Lucas, como era muito falastrão, o Lucas escapou para ele e falou que, na verdade, eles iam para o parque. Aí quando, inclusive, essa nossa amiga, que é filha deste obreiro, né, que foi o primeiro a dizer que o corpo era de Lucas, ela tentou chamar o Lucas e ele expulsou a menina, tirou a menina da igreja e disse que o Lucas não ia sair com nenhuma mulher, não. E aí, eu, como era o mais velho, né, do grupo, fui lá, né, o mais velho com 22 anos, eu era um ancião. E aí fui lá de cabeça erguida, mesmo me tremendo, né, que a gente tinha temor dos pastores, e convenceu o pastor a confiar que Lucas estaria seguro comigo. E a gente conseguiu ir. Então, para você entender mais ou menos como era o nível, né, de controle. Agora, não era só com Lucas. Naquele momento era só com Lucas. O Silvio era com Lucas. Mas outros pastores também tinham os seus prediletos e faziam essas mesmas coisas.
Desde o início, através e principalmente de Carlos Terra e dos amigos e conhecidos de Lucas, Silvio Galiza foi sendo visto como um suspeito. Logo nos primeiros dias do desaparecimento do Lucas, há alguns depoimentos de que Silvio já estava se contradizendo. Vamos ouvir o Tony novamente.
Na verdade, na quinta-feira, logo 24 horas depois, ainda não era propriamente uma busca como a gente fez. Era seu caso tentando entender onde o filho estava com base nas alegações do Silvio, que na quinta de noite ele já tinha me dito que o Silvio estava mentindo e que deu duas versões. E na sexta, 5 horas da manhã, minha mãe me acordou ainda para acompanhar ele e nós fomos juntos lá na igreja. E quando chegou lá, o Silvio contou, segundo ele, uma terceira história. Como eu não ouvi a primeira e a segunda, eu não tinha como atestar que era uma terceira. Mas eu tive como atestar que tinha uma inverdade. Ele já falava que tinha deixado o Lucas no bairro Vale das Pedrinhas, com valor, acho que era, na época o transporte era 1,40, 1,20, para ele tomar um ônibus para voltar para Santa Cruz. Seria tudo muito normal se o final de linha do bairro Vale das Pedrinhas para o final de linha do bairro da Santa Cruz não distasse somente 300 metros. E por conta disso, não existiria nenhum ônibus que do Vale das Pedrinhas passasse pelo bairro da Santa Cruz. Então, para uma pessoa que sabia da geografia, sabia circular por ali, eu já vi que ele estava tão desesperado na mentira que ele nem fez esse cálculo básico, sabe? E aí que começou, porque nós voltamos para Pituba para tentar falar com o pastor. E aí encontramos o pastor Fernando, né, que hoje é um dos acusados. Ele nos colocou no carro junto com mais um pastor, auxiliar dele, e foi no Rio Vermelho, tomou o Silvio, fez Silvio refazer o trajeto. Aí no carro, ele já disse que tinha deixado Lucas no final de linha para que Lucas fosse andando até a Ceasa do Rio Vermelho, que é quase 1,5 km a pé, 10 horas da noite, para tomar um ônibus para Santa Cruz. Mais ou menos essa coisa muito louca, sendo que ele poderia circular 300 metros e chegar em casa.
Silvio, então, estava dizendo que Lucas havia ido embora, seja dentro de um ônibus, seja a pé, dependendo da versão que ele contava. Mas uma coisa ainda nos chama a atenção, a ligação. Se Lucas iria para outro bairro ou ia voltar para casa, por que ele ligaria para o seu pai de um telefone público para avisar que iria fazer um propósito de oração com o pastor auxiliar Silvio Galiza? Será que seria possível rastrear essa ligação em 2001 e ver de onde o Lucas havia telefonado para o seu pai? E a resposta para essas perguntas é sim. Lucas telefonou para o celular do seu pai no dia 21 de março de 2001, às 22 horas, 9 minutos e 59 segundos. E foi possível precisar a hora porque era um celular que gravava a hora da ligação e o número que estava ligando. E através desse número, também foi possível identificar o telefone em que essa chamada foi originada. Esse telefone público era bem próximo da Igreja Universal onde o Silvio atuava, no bairro do Rio Vermelho, e onde Lucas disse ao seu pai que faria o propósito de oração. Outra questão também levantou algumas perguntas para nós, como por exemplo, é uma prática comum os pastores auxiliares e obreiros dormirem nas igrejas? Mais uma vez, o Tony nos explica um pouco mais sobre isso.
Eu tenho algumas coisas que chegaram. Aí, primeiro, eu acho legal trazer esses detalhes que dizem respeito até se dormir na mesma cama. A instituição, até a época, eles não pagavam por seguranças para tomar conta da igreja. Então, quem tomava conta era o pastor auxiliar sozinho dessas igrejas, né? Que mexiam com muitos valores, que chamava a atenção de marginais. Então, ficavam esses rapazes sozinhos dormindo nessas igrejas. A maioria das vezes, esses rapazes tinham 16, 17 anos. E a única salvação que eles tinham era fazer amizade com os obreiros para trazer para dormir com eles. Os obreiros, quando eram chamados para dormir com o pastor, se sentiam honrados. Então, existia até uma certa competição de quem ia dormir na igreja. Tinham os números, então eles não sofriam tanto quanto a isso. Quando um pastor auxiliar, que dormia sempre nos escritórios, separado dos obreiros que tinham que dormir nos bancos da igreja para tomar conta da igreja, ele deixava que um obreiro entrasse para dormir com ele dentro do escritório, nossa, era a honraria das honrarias. Aquele obreiro era de confiança, ia dormir perto do cofre da igreja. Você ia dormir trancado. E Lucas, recém-chegado, recebeu essa honraria. Sabe? Esse é o contexto político interno da instituição. Que já houveram histórias de que outras coisas aconteciam? Sim. Já houveram, não foi uma, nem duas, nem três. De alguns pastores aproveitarem das situações e tentarem alguma serviço, algum abuso ou espancamento. Existia? Sim. Com Lucas, acho que não aconteceu nenhuma nem outra coisa, porque senão ele teria me contado, que ele contava tudo e contou inclusive desse episódio. Poxa, pastor Silvio me deixou dormir lá na cama. E ele também, Lucas, me falou que eles dormiram de valete na cama de solteiro. Eu falei, rapaz, você não caiu da cama, não? Na nossa cabeça não existia maldade. Entendeu? Quanto a isso, você estava com pastor, você não estava com um marginal.
Por esse relato de Tony, acredita-se que até o momento de ir até aquela igreja, Lucas estava confortável e não se sentia acuado nem ameaçado. Na verdade, ele provavelmente estava se sentindo honrado. Mas nessa hora, depois daquela ligação, Lucas não foi mais visto, nem realizou nenhuma outra ligação. E a próxima vez que alguém vê Lucas, ele está morto e carbonizado num terreno baldio. O que acontece nesse meio tempo para que o Lucas, um menino que se sentia honrado em estar naquele local, dormindo ao lado de um pastor, tivesse o fim trágico que ele teve?
No próximo episódio, continuaremos a explorar mais a investigação para entender como ela levou a polícia à prisão e ao julgamento do primeiro acusado.
Esse projeto tem o apoio da família da vítima, mas pretende ouvir os dois lados da história. Foram consultados também a equipe jurídica da família do garoto e diversos volumes do processo, documentos públicos do julgamento e matérias de jornais e revista. Se você sabe algo sobre esse caso, tem informações importantes ou quer se pronunciar, você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail casolucasterra@gmail.com. Esse episódio contou com a entrevista de Tony e também áudios retirados do canal Operação Policial e do programa Linha Direta da Rede Globo. Esse episódio foi escrito, dirigido e narrado por Daiane e Carla, com trilha sonora original e edição de Mikael Souza. Nós estamos em diversas plataformas de podcast e você pode ajudar o nosso trabalho avaliando e compartilhando. E não esqueça de nos seguir no Instagram, que é o @casolucasterra. E se você quiser contribuir financeiramente para esse projeto, pode fazer um Pix para a chave Pix casolucasterra@gmail.com. Aguardamos vocês nos próximos capítulos.
Até o próximo episódio.